Amanhã, 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E o que vem a ser o glaucoma? Daí nós convidamos, e já está conosco, para que possamos então entender melhor sobre este assunto, o médico oftalmologista, o doutor Hilton Medeiros. Fala conosco aqui da Capital Federal. Né, doutor Hilton? Bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Muito obrigado ao senhor por essa gentileza, doutor
Hilton. É sempre um prazer estar com vocês.
Obrigado. Bom, glaucoma. O que, que seria um glaucoma, doutor Hilton?
O glaucoma é uma manifestação grave. Vamos colocar que o glaucoma hoje talvez seja uma das mais importantes causas de cegueiras irreversíveis no mundo, principalmente no mundo não desenvolvido, né? E essa é uma manifestação que ocorre, um dos principais sinais é a pressão alta, a pressão dos olhos alta. No entanto, nem todos os pacientes cursam com a pressão alta, por isso que o glaucoma não é só pressão alta. Ele tem uma outra alteração muito mais importante, são as alterações a nível do nervo óptico.
Né? Tá. Normalmente a pessoa, quando está preocupada, corre para medir a pressão arterial. Agora, pressão alta no olho, como é que a gente sente que está com a pressão alta no olho para poder buscar a ajuda médica para não ter realmente aí essa doença, como o senhor já nos definiu, que é o glaucoma, doutor Hilton?
Esse é o principal fator do glaucoma. Ela é uma doença insidiosa. O paciente não sente nada. O paciente pode ter uma pressão muito alta de 35, 38 milímetros de mercúrio e o paciente não sente absolutamente nada. Quando ele começa a sentir, já são os efeitos terminais do glaucoma. E aí, já não, normalmente, o paciente vai evoluir para cegueira ou para uma visão muito baixa. Então, o diagnóstico tem que ser na sua revisão periódica com seu oftalmologista. Infelizmente, não há uma outra maneira de você saber se você está com a pressão nos olhos alta ou se você está começando um quadro diagnóstico de glaucoma, se não for examinado pelo oftalmologista.
Mas aí, como é que faz, doutor Hilton? Porque a nossa cultura, infelizmente, né, é de procurar a especialidade que o senhor, né, é um médico oftalmologista, de procurar quando tem realmente algum problema que cause dor ou que atrapalhe a visão, aí sim, opa, vamos lá no médico oftalmologista. Quer dizer, periodicamente, como tem que ser, né?
Eu coloquei a princípio, sim, que ela é uma das principais causas de perda de visão irreversível nos países não desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos, a população vai anualmente ao oftalmologista. Uhum. Então, ela consegue diagnosticar a tempo. Nos países não desenvolvidos, e neles eu incluo o Brasil, né, nós temos esse problema. A população, ela não está educada o suficiente para saber que ela necessita do exame, mesmo que não precise de óculos, mesmo que ela não precise enxergue bem. Ela necessita porque, nesse momento, que ela faz um exame onde ela pode detectar uma série de doenças que levam à cegueira, são previsíveis, são preveníveis, são tratadas, no entanto, nos estágios iniciais.
Agora, o glaucoma, ela tem assim um perfil que alcança mais as pessoas, se de gênero, se de raça?
Não. Ela não, você não tem uma prevalência em nenhum tipo de raça, nem gênero. O que nós sabemos é que o glaucoma, ele tem uma relação muito forte com a hereditariedade.
Ah,
né?
Tá.
No entanto, veja bem, é difícil você saber a sua hereditariedade, porque às vezes você tem uma avó que morreu cega. E como antigamente o diagnóstico de glaucoma nem sempre era um diagnóstico preciso,
sei,
né?
Sei.
Ah, não, ela não sei se foi glaucoma, se foi catarata, não. Muita gente não sabe do que exatamente o diagnóstico da sua avó, da sua bisavó, que levou aquilo. Mas aquele gene pode ter passado para você. Então é importante realmente aqui fazer o exame periódico. É a melhor maneira de detectar o glaucoma, de prevenir a perda de visão pelo glaucoma.
Agora seria a partir de que idade buscar realmente, periodicamente, o médico para tratar ou para cuidar da saúde dos olhos, doutor Hilton?
Olha, Walter, na verdade, toda criança deveria ir ao médico, ao oftalmologista, próxima ao nascimento, para detectar alguns tipos de lesões que são tratadas naquela fase, antes dos 5 anos, antes da alfabetização, né? E depois, durante a adolescência, a partir daí uma vez por ano. Em relação ao glaucoma, ele é mais comum, o início dele, a partir da terceira década de vida. Antes ele é mais raro, não é que não exista, existem sim, mas ele é mais raro. Ele é mais comum a partir da terceira, principalmente também já entrando na quarta década de vida, né? A partir daí é que você tem um diagnóstico, você tem que ser mais regular, mais periódico, porque é quando você começa a ter as maiores incidências populacionais de glaucoma.
Agora, doutor Hilton, a realidade brasileira, né, é a seguinte. Normalmente, a maioria da nossa população não tem plano de saúde e busca, portanto, as redes públicas para cuidarem da saúde. E na área, portanto, da oftalmologia, não são tantos os profissionais para que possam atender assim a demanda, porque é muita gente e um número pequeno, né, pelo tamanho da população, para poder atender nas redes públicas. Onde é que eu quero chegar? Por conta disso, da pessoa, marquei minha consulta só daqui o ano que vem, 6 meses, 8 meses. Então, muita gente termina sendo atraída para determinadas óticas, onde lá o pessoal promete fazer um exame na vista, inclusive recomendar o grau do óculos, e a pessoa já sai de lá com óculos, paga ali R$10 ou R$20 e acha que fez a melhor coisa do mundo. Quer dizer, eu gostaria de ouvir o senhor justamente sobre isso, as pessoas que às vezes, porque a consulta está muito longe, então eu vou ali na ótica e já me oferece realmente uma consulta que nem com médico com um técnico ali, coloca um aparelho na visão da pessoa, olha, seu grau é esse, o seu óculos é esse, o preço é esse e já está pronto aqui o seu óculos. Como é que o senhor vê esse ponto, doutor Hilton?
Você tocou num ponto muito importante, acho que hoje em dia é um dos principais focos, né, da sociedade brasileira, de oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é exatamente o combate à optometria, como nós chamamos esses técnicos, né? O problema da optometria, se o optometrista trabalhar vinculado a uma clínica oftalmológica, eu acho que funciona muito bem. O problema está quando ele quer montar a clínica junto de uma ótica. O que acontece? Esse profissional, ele não está habilitado para o diagnóstico de uma série de doenças que é naquele momento onde o paciente vai na oftalmologista que é detectado. O glaucoma é apenas uma delas, né? Tem uma série de doenças que podem ser detectadas e o paciente vai na ótica, faz um óculos, às vezes até melhora da visão, porque o óculos está corrigindo um outro problema, né? Mas um problema que é secundário. O problema principal não é diagnosticado. Então isso, o paciente fica com a sensação de que foi examinado e não foi, porque ele não foi diagnosticado de uma série de doenças, e não foi feito um exame completo, foi feito apenas um exame com relação à parte do óculos. E o olho, essa parte do óculos, é uma parte, digamos assim, apesar de ser o que nós usamos no nosso dia a dia, é uma parte secundária do exame. O principal do exame é o exame das estruturas oculares por si próprias, né? Então esse diagnóstico, esse exame que tem que ser feito, infelizmente esses profissionais não estão habilitados para isso. E aí o paciente perdeu uma chance de ter um diagnóstico preciso, de ter o seu quadro oftalmológico examinado e diagnosticado e tratado, né, achando que estava fazendo uma boa coisa. Junte-se a isso, existe uma ganância da população, dessas óticas principalmente. O que acontece? Muita gente que não precisa de óculos, eles, por questões financeiras, eles colocam óculos 0,25, olha, você precisa desse óculos. Às vezes até o paciente pode precisar, o óculos pequeno, não necessariamente está errado, né? Mas com muita frequência a gente observa que é prescrito óculos para pacientes que não precisariam estar usando óculos, né? Esse é um outro lado, né? Inclusive a própria lei, ela fala, ela tenta nos proteger disso. O que coloca na lei é que quem prescreve não vende, quem vende não prescreve. Exatamente para tentar prevenir ou tentar, digamos assim, assegurar à sociedade, né, uma melhor qualidade nesse atendimento. Infelizmente, essa lei nem sempre é cumprida.
Doutor Hilton, fica o convite para voltar mais vezes conosco, que é importante, é interessante trazer esse tipo de assunto para a nossa população. Às vezes, muitas terminam aí perdendo a visão por desconhecimento. E é importante o senhor estar sempre conosco, com essa preocupação, passando realmente o melhor da informação para a população, até mesmo para advertir, alertá-la, para que lá na frente ela não venha a passar por esse sabor de perder a visão e concluir que perdeu porque não sabia, não tinha recebido qualquer tipo de informação a respeito. Então, obrigado ao senhor por essa gentileza, tá bom, doutor Hilton?
Sempre com você, vai ser sempre um prazer.
Bom dia para o
senhor. Bom dia, Walter.
Muito obrigado.
Até logo.